Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar continuação aos trabalhos da Comissão. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, agradeço a sua presença e a sua disponibilidade que tem sido insistente nesta Comissão. Cumprimento também o Sr. Chefe de Gabinete. Vamos proceder então à audição com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito da nova apreciação na generalidade dos projetos de lei número 551/13 do PCP, Lei das Finanças Locais, e número 883/13 do Bloco de Esquerda, que reforça a autonomia financeira dos municípios. Dos municípios e introduz medidas de justiça nos impostos municipais, sétima alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais e 33ª alteração ao CIMI. E da proposta de lei número 131/13 do Governo, que altera a lei das finanças locais. Não tem intervenção inicial. Muito bem. Muito bem. O Sr. Secretário de Estado não tem intervenção inicial. Dou então a palavra à Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para solicitar, da parte do PS, não haverá nenhum obstáculo a fazer-se os 5 minutos e depois resposta conjunta, por forma a também ajudar aqui a Comissão à condução dos trabalhos.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, por nós também não. Mas, no entanto, nós temos questões a ser colocadas numa segunda ronda e, por isso, deixar já esse registro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Deputado António Lima Costa, por favor.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Lima Costa, peço-lhe mais um segundo.
Senhor Deputado, eu gostava de perceber melhor a grelha, visto que houve aqui duas intervenções, deputado Sana Amadora.
5 minutos consecutivos, primeira ronda de 5 minutos consecutivos, segunda ronda de 3 minutos consecutivos.
Ok.
Muito obrigada. Sr. Deputado António Lima Costa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. E como enquadramento geral, gostaria de dizer que o PSD se orgulha muito do trabalho feito no poder local ao longo dos últimos 40 anos e orgulhamos-nos também do que fizemos enquanto Governo no que respeita à descentralização e ao caminho feito já até hoje em relação à descentralização. Sabemos que os municípios gerem com mais eficiência e eficácia os recursos públicos, que são, aliás, isso é bem a prova da bondade do princípio da subsidiariedade, e esse espírito descentralizador do PSD, esse acreditar no poder local, fez-nos desafiar o Governo a celebrar um acordo que tornou viável o pacote da descentralização que está agora em discussão. Foi esta disponibilidade do PSD que tornou possível chegarmos até aqui. Sem essa disponibilidade, não estaríamos certamente aqui agora. De qualquer modo, do lado do PSD, entendemos que o Governo deveria ter ido muito mais longe, deveria ter sido muito mais ambicioso, não deixamos de fazer esse registro. Este acordo celebrado, como é sabido, contempla três áreas bem distintas: a Lei-Quadro de Transferência de Competências, a revisão da Lei das Finanças Locais, que hoje aqui discutimos, e, por último, os diplomas setoriais e os respectivos envelopes financeiros. E a este respeito gostava de deixar aqui a nossa grande preocupação, sabendo, por um lado, que dos 23 diplomas setoriais, a sua grande maioria está praticamente resolvida, subsistem ainda grandes divergências no que respeita aos valores, ao envelope financeiro da área da saúde e da educação, que são os mais importantes para as autarquias locais, e deixava esse apelo a que o Governo conduzisse as negociações com os municípios no sentido de não os prejudicar. São áreas fundamentais neste processo e é, de certa maneira, aqui que se vai testar a verdadeira vontade do Governo relativamente à descentralização. Feito este enquadramento inicial, queria, de forma telegráfica, colocar ao Sr. Secretário de Estado algumas questões, em tom quase de comentário, que se ligam com a área fiscal, a área que tutela, naturalmente, e que são praticamente comuns essas preocupações às que foram expressas pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses, pelos municípios portugueses. Em relação ao IVA, está prevista, como é sabido, a participação, é uma novidade nesta nova lei, a participação dos municípios nas receitas de IVA, mas é preciso salvaguardar, e este era no fundo o nosso alerta, salvaguardar bem os interesses dos municípios mais frágeis, mais débeis do ponto de vista económico. A participação dos municípios no IVA em função do alojamento, do turismo, da componente, digamos, da dinâmica económica que os municípios têm e, portanto, os municípios mais dinâmicos, os que têm mais poder de compra, que têm mais comércio, mais turismo, serão naturalmente beneficiados em relação aos mais frágeis. E nessa perspectiva entendemos deixar aqui a nossa preocupação e a necessidade, e apontar a necessidade de se criarem mecanismos que, no fundo, corrijam esse prejuízo para os concelhos mais pequenos. Gostaríamos que isso fosse salvaguardado finalmente. Estamos ainda também preocupados com a entrada em vigor desta nova participação no IVA, porque ela depende da elaboração da chave de repartição territorial do IVA, que não está ainda feita e há, ao que consta, atrasos significativos na execução dessa chave e, portanto, era urgente, é premente que o Governo tome as devidas providências no sentido de que esta nova participação possa entrar em vigor em 2020 e que não haja expedientes a este respeito. No que se refere ao IRS, lamentamos que não se tenha incluído a participação dos municípios em 5%, o Governo voltou atrás neste domínio, isso é, de certa maneira, um sinal da tal falta de ambição que há pouco referíamos. Relativamente ao IMI, lamentamos também que a isenção do IMI e do património do Estado se tenha depois, finalmente, reduzido aos edifícios devolutos, e há aqui grandes dúvidas sobre o próprio conceito de edifício devoluto do Estado, portanto, esperamos e desejamos que este conceito de devoluto não venha a prejudicar os municípios e deixamos esse apelo. E, por último, uma dúvida última, está previsto na proposta de lei do Governo a participação dos municípios noutras contribuições, portanto, outras receitas resultantes da contribuição de outras contribuições que, no entanto, não são depois referidas e discriminadas na proposta de lei que está aqui em análise. E, portanto, a pergunta era simples, é quais são, de facto, essas contribuições que reverterão para os municípios para que não haja dúvidas no futuro em relação a isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira? Não. Sr. Deputada Susana Amador?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Secretário de Estado e desejar-lhe as boas-vindas a esta comissão e a esta audição em particular. E eu também começaria por sublinhar aquilo que tem sido o desempenho financeiro e económico das autarquias locais ao longo dos últimos anos, com saldos positivos sucessivos. Aliás, o saldo das autarquias locais de 2017 foi um saldo de 460 milhões de euros, contribuiu para a redução do déficit em 0,3 do PIB. Além disso, temos verificado ao longo dos últimos anos uma redução sucessiva do endividamento do setor local. Neste momento, só cerca de 29 municípios é que não cumprem o limite do endividamento, em 308, e a redução também do prazo médio de pagamentos, que tem vindo sempre em movimento muito positivo, com uma média de atrasos que vão no máximo nos 90 dias, e temos 240 municípios sem pagamento sem atraso. E, portanto, é um desempenho económico e financeiro que temos que sublinhar, porque longe vão os tempos de se olhar para o poder local de forma, de facto, às vezes errada ou que não correspondia à realidade no seu todo, de serem, de facto, entidades que não eram boas gestoras. E, portanto, os últimos anos têm revelado precisamente o contrário e até muitas vezes com uma redução e um desempenho melhor que o próprio Estado e a Administração Central. Dizer ainda que nos últimos orçamentos de Estado, 2016-2017, tem havido a preocupação de repor a autonomia plena do poder local e, portanto, nos últimos orçamentos têm-se eliminado as normas restritivas que contribuíam para essa menor autonomia que perderam em virtude do processo de ajustamento e em 2018, no Orçamento de Estado, conseguiu-se que as transferências ultrapassassem os níveis de 2011 e, portanto, há aqui um clima de confiança local e no desempenho económico das autarquias e também na eliminação de normas restritivas que não podemos deixar de sublinhar e que, no fundo, esta Lei das Finanças Locais e esta alteração que se está a fazer vai, a nosso ver, no bom caminho. Uma segunda nota para reiterar que o Partido Socialista e o Governo têm a preocupação, e isso está espelhado no Programa Nacional de Reformas, que em 2019 que se possa atingir os 19% de participação das autarquias nas receitas do Estado. Em Portugal é de 14% e a média da União Europeia é de 25%. Ou seja, há aqui um caminho ainda a percorrer e que o Programa Nacional de Reformas e também agora com esta alteração da Lei de Finanças Locais queremos, no fundo, caminhar para o princípio tão importante que é o princípio da convergência. E esta lei, esta proposta de lei 131, aponta também esses caminhos. O caminho da convergência, o caminho da concretização da descentralização, portanto é uma reforma que tem mandato constitucional no artigo 6º, e a preocupação com um exercício pleno e responsável das novas competências. Destacar ainda que esta proposta de lei traz consigo já um conjunto de ganhos assinaláveis em termos de aumento de transferências, portanto mais 125 milhões em 2019, que resultarão do crescimento alinhado com a evolução das receitas fiscais no Programa de Estabilidade, mais 65 milhões no que diz respeito ao processo de convergência e um alívio de 12 milhões para o Fundo de Apoio Municipal, em que esse valor já não será exigido aos municípios. E, portanto, partimos aqui de um cenário importante na lei, ao qual acresce, obviamente, esta ligação à lei-quadro, à descentralização e à criação de receitas adicionais que permitirão essa assunção de novas competências e de novas responsabilidades de forma que queremos que seja cabal, inteira e responsável. E por isso as questões do IVA e do IMI como receita adicional são muito importantes para nós, grupo parlamentar, e também vamos ao encontro das preocupações justas e aspirações justas da Associação Nacional de Municípios. E queria então aqui transmitir ao Sr. Secretário de Estado que da parte do Grupo Portal do PS estamos obviamente disponíveis para, em sede de especialidade, introduzirmos as alterações e aperfeiçoamentos que possam ir ao encontro das aspirações e que estão espelhadas no acordo celebrado com a ANP, também de algumas expectativas da ANAFRE, quer no que diz respeito aos critérios de distribuição de verbas entre municípios, no artigo 35, que as variações mínimas e máximas possam ir ao encontro desta necessidade imperiosa de nenhum município perder. E, em segundo lugar, esta questão da participação da receita do IVA, onde será fundamental fazermos alguns ajustamentos também no artigo 8º, por forma que esta preocupação de coesão territorial na distribuição do IVA possa também ser conseguida. Deixava-lhe três questões, Sr. Secretário de Estado. A primeira, perguntar-lhe qual a disponibilidade que podemos ter no que diz respeito às pretensões da ANAFRE e que estão espelhadas no seu parecer, em relação a uma evolução que possa ser mais rápida dos 2,5% num só ano e não só a partir de 2022, portanto no artigo 35. A segunda é de que forma é que vê, nós pelo menos vemos desta forma, que a aplicação do IMI a imóveis do Estado devolutos possa ser um bom incentivo a uma maior eficiência na gestão do património público. Nós entendemos que essa eficiência será de facto muito importante a partir do momento em que haja tributação de IMI, portanto levará o Estado a cuidar melhor do seu património. E ao mesmo tempo perguntar-lhe se pode garantir que em 2019 estão criadas as condições para a participação dos municípios no IVA já a partir de 2020, ou seja, se este ano será o ano da ancoragem para que em 2020 esta participação se faça na sua plena eficácia. Portanto, eram estas notas.
E para terminar, Senhora Deputada...
Terminei já, Senhora Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhor Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimentar o Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Efetivamente, esta discussão que aqui estamos a ter no âmbito da alteração da Lei das Finanças Locais tem a ver, sobremaneira, com o processo de descentralização de competências para as autarquias, encetado por este Governo, processo de descentralização que, como se sabe, está plasmado na nossa Constituição da República desde há mais de 40 anos e, no fundo, é para cumprir o tal princípio da subsidiariedade. Princípios estes, da subsidiariedade e descentralização de competências, que o Bloco de Esquerda apoia e considera que é de sobremaneira muito importante, porque isto vai fazer com que o Estado seja menos centralista, haja uma maior descentralização das suas competências, tendo em conta que o nosso país é um dos países, e passo a redundância, mais centralistas da Europa. E impunha-se, efetivamente, avançar com uma reforma que tivesse em conta, efetivamente, essa transferência de competências. No entanto, o Bloco de Esquerda, apesar de concordar com o princípio de descentralização, sem dúvida, mas é crítico, é fortemente crítico aqui em alguns processos como essa mesma descentralização tem sido feita por este Governo, e nomeadamente também a questão da lei das finanças locais. Como se sabe, o processo de transferência de competências na base da lei quadro até teve, portanto, envolveu muitas entidades, apesar do Governo ter começado tarde, começou o ano passado, entregou a lei quadro à Assembleia da República, creio que é março passado, mas de qualquer modo os deputados da Assembleia da República teve 3 ou 4 meses para discutir, portanto, essa lei quadro, sem dúvida, essa lei chapéu. Portanto, foram envolvidas muitas entidades, muitas dezenas de entidades, inclusivamente fez-se um debate aqui na Assembleia da República com outras que não foi possível ouvir diretamente, e foi um processo bastante rico, e aí o Bloco de Esquerda nada tem a opor, antes pelo contrário, foi um processo bastante participado. O que não acontece, por exemplo, agora, com essa lei quadro, em que no âmbito da discussão, agora de propostas de alteração da especialidade, é tudo à pressa, tudo no ápice, o que acontece exatamente com esta lei das finanças locais. Esta lei das finanças locais, esta alteração, esta revisão da própria lei, que deu entrada há cerca de um mês na Assembleia da República, está a ser feito muito à pressa, em cima do joelho, praticamente sem ouvir as várias entidades que se impunha, tendo em conta que é uma lei muito estruturante para as próximas décadas, para os municípios, sem dúvida. A lei das finanças locais, que foi muito maltratada por governos anteriores, diga-se em mão da verdade, este governo tem dado alguns passos significativos nesse sentido, mas agora nós somos muito críticos desse processo, e é um exemplo que estamos aqui a ver, estamos a ver, Sr. Secretário de Estado, são 9:30 da noite, e estamos aqui a discutir, não estou a criticar esse facto, mas devia de haver um pouco mais de tempo para que o processo da especialidade pudesse ter um pouco mais de dignidade, tendo em conta a lei que é e que vai envolver, efetivamente, as autarquias e isto, no fundo, tendo em conta os pacotes financeiros, tendo em conta os volumes muito acentuados de verbas que é necessário transferir para as autarquias, tendo em conta essa panóplia de competências, que são muitas, bom, não temos estudos circunstanciados, não temos estudos rigorosos que possam credibilizar, efetivamente, esses montantes a transferir. Temos algumas folhas de Excel, que foram produzidas pelo Governo, naturalmente, se calhar negociou com a Associação de Municípios, nem isso está em causa, com a ANAFRE, mas com o Parlamento, com os deputados, com a Assembleia da República, considero que os deputados foram minorizados, houve aqui um desrespeito à Assembleia da República, bom, como se sabe, fruto de um acordo entre o PS e o PSD, que agora, no ápice, querem fazer aprovar esta lei. Daí a nossa crítica relativamente ao processo. Um dos aspectos críticos que ia perguntar ao Sr. Secretário de Estado, e que aqui já foi referido também, tem a ver com a participação das autarquias nos impostos do Estado, nomeadamente do IVA. Como se sabe, havia uma proposta anterior de 5%, entretanto conseguiu-se, também em negociações com a Associação Nacional de Municípios, que se passasse para 7,5%, de qualquer modo, em áreas como comunicações, água, luz, eletricidade, alojamento e restauração. Como sabe o Sr. Secretário de Estado, aqui, nomeadamente na questão do alojamento, na questão da restauração, há municípios que, com certeza, vão ter um envolvimento muito grande nesta matéria, por exemplo, os do Algarve do Litoral, que têm um alojamento e uma restauração muito significativa, mas, por exemplo, municípios do interior, e até o próprio Algarve tem municípios do Alentejo, do país inteiro, há muitos municípios do interior, com certeza, em que, em vez de termos aqui uma posição de combater as assimetrias, as desigualdades municipais, no nosso entender, parece que se agravam estas assimetrias, parece que se agravam estas desigualdades. O Sr. Secretário de Estado não considera, efetivamente, que isto vai acontecer assim, ou existem outros mecanismos que o Bloco de Esquerda não conseguir ver, por exemplo, nesta lei das alterações das finanças locais, relativamente a esta matéria. Só para terminar, Sr. Secretário de Estado, também, tem havido críticas de vários autarcas presentes de Câmara, ultimamente, dizendo que estes valores são ridículos, que é o presente envenenado, que as câmaras passam a ser tarefeiras. Bom, e são presidentes de Câmara, alguns do PS, outros do PSD, outros independentes, pelo menos, e que não só são as posições do Bloco de Esquerda. Que comentários tem o Sr. Secretário de Estado relativamente a estas declarações, dizendo que esses valores são ridículos, como vê na comunicação social? Era só muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Secretário de Estado, 15 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É sempre um gosto poder estar aqui. É o terceiro dia consecutivo que tenho a oportunidade de partilhar aqui as reuniões com os senhores deputados e, naturalmente, que estava pronto para começar esta audição às 7 da tarde e discutir, e estou pronto na mesma para fazê-lo às 9:30 da noite, com a mesma dignidade com que discutimos noutras alturas. Eu, se calhar, começaria, se me permitem, pelo senhor deputado João Vasconcelos, pelo último comentário que fez, que me permite também fazer um outro comentário que seria transversal a todas as senhoras e os senhores deputados. Sobre os valores ridículos que estão em causa quando estamos a falar desta proposta de lei de finanças locais. E é importante que nós nos situemos onde estamos. Nós estamos a discutir a lei de finanças locais. E a proposta da alteração da Lei de Finanças Locais permite que, nos próximos três anos, seja por força da convergência, seja por força das novas fontes de financiamento, designadamente do IVA, que já irei procurar detalhar, as autarquias vão passar a receber, não em função de mais competências, não estamos a falar do pacote da descentralização, estamos a falar com as competências atuais, entre aquilo que é a convergência que se vai fazer em 3 anos e aquilo que são as novas fontes de financiamento, as autarquias vão receber mais 7,5% em média por ano do que aquilo que recebem hoje. 7,5%. Significa, por exemplo, em 2019, que as autarquias vão no seu conjunto receber mais 200 milhões de euros. E, senhoras e senhores deputados, 7,5% de crescimento nas transferências, quando a média do crescimento das receitas fiscais, das receitas que financiam a despesa e todas as transferências, anda à volta dos 3%, significa que há aqui um enorme esforço que estamos todos a propor e, se for aprovado, a fazer, para que haja uma repartição dos recursos públicos mais equilibrada entre a administração central e a administração local. E por isso, Sr. Deputado João Vasconcelos, não considero que 200 milhões de euros a mais no próximo ano, que é o que representa esta proposta de lei de finanças locais, sejam valores ridículos, nem considero que o aumento de 7,5% em média por estes dois efeitos da convergência e das transferências das autarquias em função do crescimento da receita fiscal, que seja algo de sumenos, é, do nosso ponto de vista, algo muito significativo. E, senhoras e senhores deputados, aquilo que na área fiscal nós procuramos aqui fazer e aquilo que resulta, e quero também aqui deixar claro, e penso que o Sr. Ministro da Administração Interna já terá tido a oportunidade também de o dizer, nós temos todo o respeito pelo Parlamento e por isso estamos a discutir, como é a nossa obrigação, todas as questões aqui no Parlamento. Mas também temos respeito por aquilo que são os representantes das autarquias e, em particular, da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e também da Associação Nacional das Freguesias, que fazem um trabalho muito importante para o país e que foram os interlocutores do Governo naquilo que foi a elaboração das propostas que estão agora na Assembleia da República, e há também aquilo que são os entendimentos que foram feitos, designadamente com o PSD, como o Sr. Deputado teve a ocasião de relembrar, mas que aquilo que queremos é que, ao nível do Parlamento, possamos então aprovar estas propostas, que são propostas que têm um consenso muito amplo, que decorre desde logo do consenso com os representantes das autarquias. E, repito, num esforço de aumento de transferências de 7,5%, num contexto em que o aumento das receitas fiscais anda à volta dos 3%. Por isso, não estamos aqui a falar da lei da descentralização, não estamos aqui a falar do envelope financeiro associado à lei da descentralização, estamos a falar do reforço do financiamento das autarquias locais no quadro das atuais competências das autarquias locais. E é nesse sentido que há aqui duas alterações que me permito sublinhar da maior importância e que, ao sublinhá-lo, estarei a dar resposta às questões que agradeço dos senhores deputados António Lima Costa e da senhora deputada Susana Amador e do senhor deputado João Vasconcelos. Comecemos pelo IMI. O que o Governo está a propor não é que apenas os prédios devolutos sejam objeto de IMI. Não é isso que está proposto, porque o conceito de imóvel devoluto é um conceito que, a nível fiscal, tem uma característica muito própria, e até tem uma consequência, que é o agravamento das taxas. O que nós estamos a utilizar é um outro critério, que decorre de uma alteração que estamos a fazer ao regime jurídico do património público imobiliário, e que tem a ver com o conceito de património público imobiliário sem utilização. E temos aqui a redação, a definição, tal como constará no diploma do património público imobiliário. Património público imobiliário sem utilização. Ora, o que nós queremos com isto é o quê? É precisamente olhar para todo o património público que está disperso pelo Estado e incentivar ou desincentivar o Estado da Administração Central a ter o seu património sem utilização, quando poderia ser utilizado para muitas necessidades que muitas vezes até decorrem da área local. Nós até, no âmbito das discussões que temos tido, temos muitas vezes referido que para nós o importante nesta medida não é que resulte daqui mais receita para as autarquias locais. Porque aquilo que as autarquias locais querem com esta medida e aquilo que o Governo quer estimular com esta medida não é que o Estado pague IMI para aumentar a receita. O que queremos aqui estimular é que o património imobiliário público do Estado espalhado por esse país possa ser utilizado e possa, inclusivamente, quando não esteja a ser utilizado ao serviço da Administração Central, ser rentabilizado por aqueles que estão no terreno mais perto dos cidadãos, que é a administração local. Por isso, isto é uma medida de boa gestão do património imobiliário público. E isso vai implicar que nós, ao longo de 2019, façamos o levantamento daquilo que é o património imobiliário público sem utilização e que também, ao mesmo tempo, em conjunto com os municípios, possamos promover aquilo que é a inscrição matricial de muitos destes imóveis que hoje não estão inscritos nas finanças. E se não estão inscritos nas finanças, não podem ser objeto de tributação porque são omissos. E, portanto, é esse trabalho que nós queremos fazer e é este princípio importante, que é o princípio de que os imóveis do Estado devem ser utilizados e devem estar a ser utilizados e, se o não forem, devem então ser objeto de incidência de IMI, mas excluímos depois, como é evidente, a incidência do AIMI, porque acho que ninguém estava a pensar que o facto de agora o Estado ser sujeito de IMI passava também a ser sujeito a IMI. Não, esta medida é uma medida que visa aquilo que procurei enunciar, utilizar o património público. Por isso, senhoras e senhores deputados, não estamos a falar de imóveis devolutos, estamos a falar de imóveis sem ocupação, é um conceito diferente e é um conceito que é importante. Gostaria agora de me referir ao IVA. E gostaria de me referir ao IVA, porque o IVA é mais uma receita geral. E aquilo que nós procurámos não foi fazer uma divisão, arranjar uma nova fonte de financiamento que acrescentasse às receitas gerais que são distribuídas nos termos das regras existentes nas leis de finanças locais. Só faz sentido a participação das autarquias no IVA se tiver associado a um conceito de territorialidade. Ou seja, se existir um incentivo a que o IVA seja distribuído, a diferenciação que tem relativamente às outras receitas gerais é que é uma receita que possa ter sido gerada naquele município em particular. E por isso, para nós, e quando digo nós, digo Governo e Associação Nacional de Municípios, porque foi isto, foi neste âmbito que conversámos, que era importante que houvesse uma territorialização do IVA. E é por isso que a base de incidência da participação no IVA é uma base de incidência que está diretamente ligada àquilo que é o IVA gerado nos territórios, e daí se tenha escolhido o alojamento, a restauração, a água, o gás, a eletricidade e as comunicações, em que nós podemos, de forma mais ou menos simples, como também procurarei dizer, a liquidação do IVA pelo sujeito passivo no local onde ele é liquidado. E é por isso que, sendo fácil para estes domínios da água, do gás, da eletricidade e das comunicações, porque a própria fatura tem o número do contribuinte e sabemos o seu domicílio fiscal, já no que diz respeito ao alojamento e à restauração, o Governo e a Autoridade Tributária, ao longo de 2019, vão criar as condições para que em 2020 seja possível aferir onde é que é liquidado o IVA do alojamento e da restauração. E como é que vamos fazer? No âmbito de um diploma que temos e que vai muito brevemente para a consulta da Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque tem outros elementos, nós estamos a criar uma obrigação de comunicação da localização dos terminais de faturação, que nos permitirá então aferir onde é que determinado IVA foi liquidado, para depois distribuir em função daquilo que são os vários municípios. E aqui parto para a última questão que preocupa as senhoras e os senhores deputados, que tem a ver com o facto de haver diferenças nos vários municípios. Há municípios que geram mais liquidação de IVA do que outros, em função dos serviços que prestam, da dimensão que têm. E é por isso que ficou aqui definido na proposta que 75% da receita do IVA era então distribuído de acordo com esta chave de repartição e, portanto, é territorializado, mas há 25% desta receita que é dividido de forma igual por todos os municípios portugueses. E é isso que está aqui na proposta, no sentido de promover a coesão territorial e a solidariedade entre os municípios, que felizmente para o nosso país, para a democracia local, é um princípio que é muito levado a sério e bem por todos os decisores políticos, em particular pelos autarcas. Eu penso que procurei responder às questões de uma forma mais ou menos exaustiva, mas fico naturalmente disponível para a segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado António Lima Costa. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, intervenção de 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar, em primeiro lugar, por saudar aqui o Sr. Secretário de Estado e dizer que o Sr. Secretário de Estado acabou de referir aqui mesmo que não houve no entendimento deste Governo nenhuma falta de respeito com os municípios portugueses. Ora, Sr. Secretário de Estado, permita-me que lhe diga que, com esta proposta de lei, houve e há uma clara e inequívoca falta de respeito com a autonomia das duas regiões autónomas. E das duas uma, ou esta iniciativa do Governo revela mais um esquecimento, que é desde já lamentável em relação a estas duas regiões autónomas, ou há aqui uma intenção do Governo que é inadmissível de interferência na autonomia destas duas regiões e nos órgãos de Governo próprio. De qualquer maneira, em ambas destas duas situações, são verdadeiramente infelizes e realmente lamentáveis estas situações e precisam realmente de urgentemente ser alteradas. O Sr. Secretário de Estado deixa-me também lhe dizer que o Governo parece não se ter preocupado em consultar previamente as duas regiões autónomas sobre a aplicação deste diploma nos seus municípios. Ora, esta iniciativa coloca desde logo dois grandes problemas nas duas regiões. O primeiro prende-se com as competências, cuja responsabilidade está a cargo dos órgãos de Governo próprio das duas regiões e não do Governo da República, e portanto o Governo com esta iniciativa viola desde logo o Estatuto Político-Administrativo, vou falar da região pela qual sou eleita, da Madeira e a Constituição, e o segundo grande problema diz respeito à apropriação ilegal de receitas que também são próprias dos órgãos de Governo próprio da região autónoma da Madeira. Com esta iniciativa do Governo, o Governo também viola a lei das finanças das duas regiões. Senhor Deputado de Estado, com esta proposta de alteração de lei das finanças locais, o Governo pretende assim tomar decisões sobre matérias cuja competência não está atribuída nas duas regiões autónomas. Com esta proposta, o Governo pretende, em relação à região autónoma da Madeira, financiar uma decisão para a qual a região autónoma da Madeira não foi tida nem achada. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, nós gostaríamos de perceber, aliás, porque já está no sistema da Assembleia, o parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que é negativo e que é contra esta iniciativa, a perceber que, por que motivo o Governo não consultou previamente os governos regionais sobre a aplicação desta iniciativa, desta lei, nessas duas regiões autónomas, e de que forma é que pretende o Governo resolver este problema que criou nestas duas regiões autónomas da Madeira nos Açores?
Senhor Deputado, muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o Sr. Secretário de Estado, dizer que, sublinhar que fala a título individual e não do grupo do Partido Socialista, já falou o meu colega Susana Amador. Eu já manifestei, quando esteve cá o Ministro Eduardo Cabrita, a minha desilusão em relação a esta proposta de lei, e sublinho também, e subscrevo as palavras do deputado João Vasconcelos, isto não é a forma de tratar o Parlamento. Esta lei, e muitos saberão porque é que eu digo isto, tem uma complexidade muito grande. E embora o Governo diga, e é verdade, que isto não é uma nova lei das finanças locais, é uma alteração substancial da lei das finanças locais. E é uma alteração substancial porque faz coisas como eliminar o Fundo de Apoio Municipal, abrindo uma ideia que se vai criar qualquer coisa em sua substituição, mas não estando lá. Cria-se um fundo de financiamento para a descentralização sem perceber que a lei atual já tem na sua filosofia, na sua gênese, três vetores centrais, a saber, transferências gerais para os municípios no Fundo de Equilíbrio Financeiro, a saber, um fundo que foi criado em 2007 precisamente para dar a transferência de competências às autarquias locais na área da educação, saúde e ação social, e que podiam ser perfeitamente abertos, e podiam e deveriam ser perfeitamente abertos, em vez de se pôr agora um novo fundo, cujo único compromisso que temos é que estará no Orçamento de Estado de 2019, e por aí adiante. Ou seja, há uma série de alterações que são, à medida que eu estou a trabalhar esta lei, em escassos 3 dias, porque assumi o compromisso e nem que eu não durma de hoje para amanhã, o Parlamento tem esta grande vantagem em relação à minha universidade, que é aqui ao lado, é que a minha universidade fecha à meia-noite. O Parlamento não fecha. E eu posso garantir que até às 8 da manhã, o mais tardar, nem que te faça uma direta esta noite, eu vou apresentar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Governo, eventualmente, porque o canal normal é o Grupo Parlamentar, mas como temos de facto tão pouco tempo, não é? A minha reflexão sobre esta lei. Há problemas com o IVA. A deputada Sara Madruga da Costa levantou aqui uma questão que não é apenas do IVA, já agora, porque posso recordar que o problema não é da lei das finanças locais, nem é o problema de estar aqui o IVA. O IVA aqui segue a lógica do IRS, a territorialização, mas a territorialização do IVA, Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado, e eu acompanho estas matérias há mais de 25 anos, aliás é a minha área de doutoramento, eu fiz um estudo sobre o impacto territorial de todos os impostos, portanto estou a falar do IRC, do IRS e do IVA, e a conclusão que se retirou na altura, que será a mesma, se atualizar o estudo que eu fiz há 20 anos para agora, é que o IRC e o IVA estão concentrados nas áreas urbanas e nas áreas metropolitanas, no litoral entre Lisboa e Porto e no Algarve. E, portanto, a introdução do IVA, para além de ser uma coisa que não joga depois com toda a filosofia dos fundos, que é o Fundo de Equilíbrio Financeiro, o Fundo Social Municipal, que eu já referi, e o Fundo de Coesão Municipal, portanto, cria-se aqui uma receita adicional, vai ter um efeito redistributivo perverso do ponto de vista da coesão territorial. Felizmente que existe um fundo que foi criado em 2007 que vai redistribuir dos municípios mais ricos para os mais pobres.
E para terminar,
eu só posso dizer o seguinte, Sr. Secretário de Estado. Há 10 anos atrás, quando foi feita a lei que deu a matriz desta, foram feitos estudos e foram publicados os resultados e foi feita uma discussão pública sobre isto. Neste momento, aquilo que se pede ao Parlamento é uma coisa inacreditável, que é que numa semana nós façamos a discussão na especialidade. Fica aqui o meu compromisso de até às 8 da manhã enviar o resultado das minhas reflexões a quem de direito.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, nesta segunda ronda, no fundo é para reiterar aquilo que disse na primeira parte. Há pouco, quando disse o Secretário de Estado que eram valores ridículos, não são afirmações minhas, são afirmações do Sr. Presidente de Câmara de Vila Nova de Gaia, que refere-se exatamente a isso. Até os valores que têm são outros, que passaram de 48 para 78 milhões de euros, mas isso talvez seja, mas pelo menos é os valores que eu tinha visto na comunicação social. Bom, e de facto, é reiterar mais uma vez que tenho a lamentar que este processo de uma lei tão fundamental, tão estruturante, tenha este tratamento e espero não, e vai acontecer exatamente a mesma coisa. Que hoje, por exemplo, no grupo de trabalho para a descentralização, os deputados receberam propostas de alteração às 11 horas ou às 11h30, ao meio-dia, tinham que estar a discutir, tinham que estar a votar, a fazer votações judiciárias dessas mesmas propostas, o que é completamente impossível. Provavelmente vai acontecer o mesmo também aqui com a Lei dos Finanças Locais. Isso não deixa de ser lamentável, isto não devia acontecer, que é uma lei muito importante, é uma lei que vai, e tendo em conta a grande panóplia de transferências que vamos ter aqui a transferir para os municípios e também para as freguesias, nós lamentamos que não tenham sido, ou pelo menos que na próxima legislatura não se apontasse para a criação das regiões, portanto falta aqui um patamar, que é o patamar regional. E, por outro lado, o que nos preocupa é que áreas, como, por exemplo, na educação e na saúde, que devem ficar na competência do Governo Central, no nosso entendimento, vai haver aqui uma desresponsabilização do Estado em determinadas áreas, como alguns autarcas dizem, sacudir estas áreas para os municípios, que vão ficar numa situação de tarefeiras, também é uma palavra que é dita aqui pelo Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. Bom, e outra questão que queria colocar também aqui ao Sr. Secretário de Estado é qual a razão que foi retirado, portanto, aos municípios a participação de 5% no IRS, que a própria Associação de Municípios tinha considerado um retrocesso anteriormente, mas pelo menos agora nas novas negociações que vi, isso não foi aflorado. Mas o Sr. Secretário de Estado poder-me-á corrigir se não é esse o entendimento. Por exemplo, e passo a referir, nos cálculos da compensação fiscal e das capacitações médias nacional e municipal associadas ao Fundo de Coesão Municipal, passam a ser considerados, para além do IMI, o IMT, o IUC e a nova participação no IVA, mas é retirada a participação de 5% no IRS. Pelo menos foi aquilo que eu referi relativamente. No Fundo de Coesão Municipal, foi aquilo que li e relativamente a esta matéria. Por outro lado, penso que o Governo devia ter ido mais longe, por exemplo, na questão das freguesias, no fundo, financiamento das freguesias. Há uma reivindicação da parte da ANAF que vinha de 7,3%, portanto o Governo passa de 2% para 2,5%, é se efetivamente não há ainda possibilidade num futuro próximo destes valores de facto crescerem para os 3%. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado, para responder, tem 10 minutos.
Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. Permitam-me que volte a frisar um ponto que não deve ter sido claro na primeira resposta. Nós não estamos a falar hoje do diploma da Lei Quadra da Descentralização. E por isso, no quadro da Lei das Finanças Locais, eu não posso comentar uma afirmação, que não sendo o Sr. Deputado citou, de que as autarquias se vão tornar tarefeiras. Eu não considero que a Lei das Finanças Locais, ao aumentar em 7,5% em cada um dos três próximos anos as transferências da Administração Central para a Administração Local, possa isto ser interpretado dessa forma. Não é. Isto é o cumprimento daquilo que está definido na Lei das Finanças Locais e que vamos conseguir fazê-lo nos próximos três anos. Vamos conseguir fazê-los por via da convergência em que está acordado 25% no primeiro ano, 25% no segundo ano, 50% no terceiro ano, e vamos conseguir aumentar estas transferências por via daquilo que é a previsão do aumento da receita fiscal e, consequentemente, da transferência das transferências para as autarquias locais. Portanto, a conjugação destas duas dimensões, da dimensão da convergência e da dimensão do aumento da receita, faz com que, repito, para o ano, as autarquias locais, com o mesmo conjunto de competências, por força da proposta de lei de finanças locais que está em apreciação no Parlamento, possam ter um aumento de transferências de cerca de 200 milhões de euros com as mesmas competências que têm hoje. Outra coisa distinta, que será também discutida, é a Lei Quadro da Descentralização, que está em discussão, e posteriormente à Lei Quadro da Descentralização, os diplomas setoriais em relação a cada uma das áreas de descentralização, que depois têm associado também um envelope financeiro e que haverá seguramente tempo para discutir. Relativamente à questão do IRS que o Sr. Deputado colocou, eu voltei a vir ver a proposta de lei, e a proposta de lei não retira a participação dos 5% por parte dos municípios, que, como sabe, Sr. Deputado, são participações variáveis em função daquilo que os municípios decidam relativamente a se participam a totalidade dos 5% ou apenas uma parte. A única questão que está aqui referida é que, na ausência de deliberação, considera-se que são os 5% receita municipal. É assim que eu leio esta norma que está aqui no artigo 26. Por isso confesso, Sr. Deputado, se eu estiver a falhar na resposta ou se a questão for outra, peço-lhe o favor de me dizer, mas não tenho aqui, no 33, não refere o IRS, peço desculpa. Bom, permitam, é o 26. Na ausência, ou seja, o que aqui está é o seguinte: os municípios têm direito, que era o que eu pensei que tinha sido claro, peço desculpa, os municípios têm direito a uma participação variável da coleta de IRS no seu território até 5%. Porque se deliberarem que determinado valor é devolvido aos residentes, isso é depois feita uma dedução à coleta. O que aqui está no número 3 é que, se não existir a deliberação, o município tem direito a toda a participação dos 5%. Ou seja, não há maior respeito pela autonomia do poder local do que deixar ao poder local a capacidade de decidir. Portanto, os municípios deliberam e, consequentemente, comunicam. Porque, Sr. Deputado, se os municípios não comunicarem à AT que deliberaram devolver 3%, a AT não vai adivinhar. Portanto, a norma é neste sentido, não é noutro sentido, por isso eu não estava a perceber o alcance da questão, mas penso que desta forma consegui clarificar a questão do Sr. Deputado e penso também do Sr. Deputado do PSD. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, Sra. Deputada, eu tenho muito respeito pelo Parlamento e tenho muito respeito por todas as instituições democráticas e, Sra. Deputada, queria dizer-lhe o seguinte, mesmo na dialética parlamentar e na discussão político-partidária, penso que nunca é bom fazermos processos de intenção relativamente aos outros. Eu acho que, sinceramente, o Governo, este Governo, é um Governo com um grande respeito pelas autonomias regionais. Aliás, permita-me, Sra. Presidente, que introduza apenas este pequeno à parte, o Presidente do meu partido é um grande açoriano, um grande defensor das autonomias regionais e é líder parlamentar nesta Casa. Nunca deixaria que o nosso Governo pudesse alguma vez desrespeitar as autonomias regionais, nem isso está no ADN do partido a que pertence. Sra. Deputada, nos termos da lei foram solicitados os pareceres, pareceres esses que chegaram, estão publicados, da Assembleia Legislativa Regional e também do Governo, que estão desde 15 de junho e outros 13 de junho, existem. Naturalmente que o Governo e os senhores deputados têm que ler, têm que ponderar face aos argumentos que são apresentados. Às vezes concordamos com os argumentos, outras vezes não concordamos com os argumentos. Mas uma coisa é podermos não estar de acordo relativamente às soluções, outra coisa é pormos em causa aquilo que é uma das maiores conquistas da nossa democracia, que é a autonomia regional dos Açores e da Madeira. E, Sra. Deputada, no meu caso em particular, a Sra. Deputada até já pode verificar declarações públicas minhas relativamente à autonomia regional na área fiscal. Por isso, Sra. Deputada, não vejo nesta proposta de lei de finanças locais qualquer interferência nas competências das regiões autónomas. Não vejo qualquer apropriação ilegal de receitas e consideramos que não há nenhuma violação do Estatuto Político-Administrativo das Regiões Autónomas da Madeira. Sra. Deputada, aquilo que aqui apresentamos é uma proposta relativamente ao IVA, não para que a Receita Geral fique na Administração Central, mas para que os municípios possam, com base na territorialização, participar também nessas receitas. A senhora deputada terá todo o direito de concordar ou discordar com esta proposta. O que a senhora deputada, do meu ponto de vista, não deverá dizer é que há uma apropriação ilegal de receitas, porque aquilo que está a dizer é que os municípios da Madeira e os municípios dos Açores se estão a apropriar indevidamente de uma receita. Senhora deputada, nós defendemos o princípio da subsidiariedade e o princípio da subsidiariedade é defender as regiões autónomas, mas é também defender os municípios. E é isso, senhora deputada, que está aqui proposto. A senhora deputada pode discordar, mas é a proposta que fazemos e a senhora deputada poderá ter a oportunidade de votar no sentido que entender mais adequado. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor secretário de Estado. Agradeço a disponibilidade e a presença para aqui mais uma vez responder às questões suscitadas pelos diversos grupos parlamentares e posso assegurar que até setembro não vamos de novo chamá-lo aqui. Bom, a não ser que algo aconteça. Mas é também para nós um gosto ter o Sr. Secretário de Estado aqui na Comissão. Muito obrigada.
Obrigado.
Muito obrigada. Estão encerrados os trabalhos. Acho que há atrasados hoje à tarde, eu também.
Beijinho. Obrigado.
Exatamente, exatamente.
Já disse à Maria.
Está sempre.